Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.
Olá, muito bem-vindas à terceira temporada do podcast No Finanças no Feminino. Nesta temporada vamos ter pessoas reais, ajudar pessoas com os seus problemas financeiros reais. Se quiseres participar também, ter esta mentoria ao vivo gratuita, envia-nos um e-mail, nós temos um formulário de candidatura no site e podes-te candidatar para seres a próxima convidada.
Olá, estamos a interromper este episódio só para te lembrar que nos próximos dias 15 e 16 de janeiro, às 21 horas, vamos ter o evento Elas Investem, onde vamos falar sobre crenças, possibilidades e o poder dos investimentos na prática. E queremos convidar-te a estares presente de forma 100% gratuita. Para te inscreveres, encontras o link abaixo deste episódio. Contamos contigo? E agora sim, vamos continuar com o episódio de hoje. E hoje vamos falar aqui com a Joana e sobre as suas questões financeiras. Joana, eu vou já começar com uma primeira pergunta que nós gostamos sempre aqui de fazer às nossas convidadas, que é, numa palavra, o que é que o dinheiro significa para ti hoje?
Medo.
Medo, ok.
Medo, medo. Esta ainda não nos tinha surgido.
Eu tenho medo porque eu sou de uma geração em que era literalmente chapa ganha, chapa gasta. Não me foi ensinado a poupar. Eu poupava porque achava que tinha que poupar. E era quando poupava, era para um dia, quando fosse muito velhinha, não me faltar nada.
É super comum o medo. Bora lá transformar isso, pouco a pouco.
Exatamente, exatamente. Acho que é o primeiro passo vai ser dado aqui hoje, assim, assim esperamos, não é? E diz-me uma coisa, Joana, é diferente a forma como vias o dinheiro no passado?
É, eu via, quando era pequena, achava que era um luxo ter dinheiro. Eu nunca tive dificuldades na vida, felizmente tive uma infância que tínhamos relativamente algumas possibilidades. Os meus pais sempre me deram tudo dentro daquilo que era possível dar, nunca fomos desbanjar por aí além. No entanto, havia sempre aquela coisa de não podemos gastar aqui porque pode faltar, ou então agora vamos comprar isto tudo porque agora é que está em promoção. Eu mesma. Comecei a ter medo de gastar e quando gastava tinha medo que me faltasse. Tinha, não, tenho, porque eu continuo com esta crença em mim. Pronto, e é um bocado complicado lidar, tendo em conta que eu neste momento sou empresária, trabalho por conta própria e tenho que lidar com as contas da empresa, as minhas contas pessoais. Tenho muita coisa a meu cargo e aquilo que me faz mais confusão é que eu não sou formada em gestão, nunca fui. Eu tive que aprender metade do que eu aprendi foi sozinha e costumo dizer que foi quase à lei da pancada e à lei da queda e levanta. Eu não sabia fazer coisas, eu não sabia, por exemplo, eu quando fiz o vosso curso, eu percebi que tinha que ter duas contas em separado. Eu ainda hoje tenho tudo na mesma conta. Eu não tiro ordenado para mim, eu pago as contas diretamente daquela conta. Eu simplesmente tento amealhar o máximo possível e tentar com que não falte para o mês que vem. Mas o medo está lá sempre. E eu acho que isto, hoje em dia, na maioria das pessoas que trabalham por conta própria, seja por recibos verdes, simplificado ou não, ou até mesmo com empresas, há sempre aquele medo de ficar sem. Eu estou sempre assim, sempre a viver no medo, a ponto de isto já me ter custado quatro burnouts, muita psicoterapia. Há muito mais gente assim, e isto ninguém fala. Fala-se muito de vamos vender coisas, vamos fazer coisas, vamos ser empreendedores, vamos isto, vamos aquilo. Mas depois, ensinar realmente. Eu não vos digo a quantidade de dinheiro que eu já gastei em cursos para tentar ter mais rendimentos, rendimentos passivos, rendimentos ativos, o que fosse. Para eu tentar aprender para não viver com medo.
Joana, diz-me uma coisa, sentes
Sim.
que, até porque já começaste aqui a partilhar um bocadinho a tua história connosco, sentes
Sim.
que a maior dificuldade está do lado da organização financeira com o dinheiro que recebes ou que está aqui numa questão de eu preciso de fazer mais dinheiro?
As duas coisas, porque imagina, eu só comecei a ter noção de que estava a gastar demais quando comecei a apontar literalmente todas as despesas todos os dias. Para vocês terem noção, a minha vida durante parte da minha época de trabalho é andar de lado para o outro de carro. Eu tenho que levar almoço comigo, tenho que levar comida comigo, porque senão vou gastar rios de dinheiro. A questão é que eu estou muitas horas de pé sem ter disponibilidade para comer. Eu dou-vos o exemplo de que no mês de junho, salvo erro, eu gastei 200 € ou 150 ou 200 € em barras proteicas. Olha, foi em junho, porque foi quando eu comecei o Finanças no Feminino. Foi em junho. E eu lembro perfeitamente disto, porque quando eu comecei, eu já tinha o primeiro mês e eu fiz aquilo por opção própria, nem foi pelo curso em si, foi por opção própria. Vou apontar tudo o que eu andei a gastar até o café. Gastei 50 € em café no ginásio, gastei, e então eu comecei a perceber, ok, eu se calhar consigo fazer aqui uma gestão melhor do meu dinheiro e tentar perceber onde é que eu estou realmente a gastar, porque eu chegava ao fim do mês assim, como é que é possível? Como é que é possível eu não ter aquilo que eu faturei? Porque eu chegava ao final do mês com uma determinada faturação, mas não tinha, se calhar não tinha quase nem metade do
No
valor.
final do mês.
Exato, não fazia sentido. E aliás, atenção, eu nem sequer toco naquele dinheiro, e aquele dinheiro vai diretamente para uma milheira à parte, porque eu não tento nunca tocar no mês que supostamente é o ordenado do mês a seguir.
Ou seja, tu poupas de um mês já para o mês seguinte.
Sim, eu já tenho um mês de reserva mesmo para imprevistos e tenho dois fundos de emergência, graças à Susana e à Inês.
Dois
Vou
meses.
montar.
Graças a ti, graças a
Graças
ti.
a ti, tu é que fizeste o fundo de emergência.
Construção, em modo de construção. Quem me dera que eu já tivesse ali planeado pelo menos quase um ano de coisa, nem perto, nem perto. Mas percebi que realmente havia uma má gestão. Mas mais do que isso, também existe a situação de haver meses em que eu faturo muito e haver meses que faturo muito pouco. E não haver ali um equilíbrio. E então eu estou sempre com medo dos meses de inverno. Porque não faturo tanto as minhas despesas, principalmente as minhas despesas pessoais. Eu tenho a cargo de dois meninos e, infelizmente, eles têm que estar numa escola privada, porque no sítio onde eu vivo é isso, ou acontece uma desgraça na escola. E então eu tive que optar fazer esse investimento, que não me arrependo, mas que me põe aqui um grande investimento e uma grande responsabilidade
Todos os
que vai.
meses.
Exatamente, como vai, é aquele valor que eu não posso mesmo tirar, não dá, não tem como, eu não posso pôr os miúdos numa escola pública na zona onde eu estou.
Joana, podes partilhar com quem nos está a ouvir qual é que é a tua profissão?
Eu sou uma criadora e hairstylist, portanto eu trabalho no segmento de noivas e sou massagista há 20 anos,
Uau, por
portanto.
isso é que o inverno é um período baixo, não é? Uma
Pois,
época
era só
baixa.
para,
Era para enquadrar, era para enquadrar.
Exatamente, portanto, eu faço mais massagens até mesmo durante o inverno, que é quando vem o frio, portanto, nesta altura já está a começar outra vez a agenda a compor-se. No verão não há tanto, há só mais manutenções, já tenho uma clientela fixa. No entanto, também tenho aquela coisa do aumentar os preços, porque eu sei o trabalho que faço e sei que ele tem valor, atenção, eu tenho a perfeita noção, estou nisto há 20 anos, trabalho há 5 sozinha. Mas tenho muito medo ou muita vergonha de pedir dinheiro às pessoas. Mas é engraçado que eu tenho esta sensação com as pessoas com quem eu faço massagens, porque acho que é uma coisa mais ligada à saúde, é uma coisa necessária, mas não tenho isto com os casamentos, porque o casamento, para vocês terem noção, eu canso-me muito mais e é muito mais difícil eu fazer casamentos do que propriamente massagens, porque o casamento é aquilo que vocês também não podem mesmo falhar. Não pode haver uma noiva insatisfeita, não pode haver uma maquiagem que não durou, não pode haver um cabelo que caiu, senão é morto o artista.
Por acaso,
E
o
não
mais
obstante.
estressado, o meu penteado de casamento foi horrível.
Pronto. Posso dizer que. Felizmente, eu há 5 anos que faço penteados de noiva e felizmente até à data estou muito contente com a minha evolução e o meu trabalho. Nos últimos 10 anos, acho que ainda me superei as expectativas daquilo que poderia eventualmente ser. Mas eu aí não tenho problema nenhum e isso tem sido um trabalho que eu tenho andado a fazer. Eu tenho um trabalho, eu preciso daquele trabalho. Eu sou uma funcionária de uma empresa que por acaso é minha, portanto eu mereço ser remunerada daquilo que eu acho que é justo. E não tenho problemas nenhuns, não baixo preços, porque eu acho que isso normalmente para mim é desvalorizar o meu trabalho. Agora, nas massagens isso é um bocadinho mais difícil de fazer, porque eu acabo por não conseguir, eu dou mais tempo, se for preciso. Imagina, vocês estão com uma dor, estou com um torcicolo, que é o que agora tem-me aparecido mais na última semana. Aparecem-me torcicolos e eu consigo, na maioria das vezes, resolver o problema à primeira. Mas imaginem que isto não acontecia. Ou eu fico mais tempo, ou então eu faço uma segunda marcação. E se calhar a segunda marcação, em vez de ser corpo inteiro, já é só em metade e eu já faço um acerto no valor, porque não está lá tanto tempo. Ou então se eu tiver que ficar mais meia hora, fico. Já aconteceu ter ido para o hospital com o paciente, porque aquilo estava tão inflamado e a pessoa não andava, E eu fui para o hospital com ela e desmarquei o resto do dia todo. Porque é a minha forma de trabalhar e a minha maneira de trabalhar. Eu vejo as coisas desta maneira, só porque é saúde, porque é uma necessidade. E hoje em dia não vivemos numa altura em que a gente consiga lidar com a saúde da melhor maneira, infelizmente. Isto é difícil eu pedir dinheiro às pessoas, então tem sido um trabalho ultimamente. Eu tenho.
Oh Joana, mas por exemplo, eu acho que nós vamos ter aqui duas questões distintas, não é? Que é a parte da organização financeira e depois a parte do negócio, e a determinada altura já vamos tentar aqui separar as duas coisas. Agora, em relação ao negócio, porque é dessa parte que estás a falar neste momento, imagina, tenho duas perguntas. Primeiro, de onde é que vem a maioria da tua faturação? Se ela vem de casamentos ou se ela vem desta parte de massagens? E se, sendo as massagens sazonais, não é? De inverno tens mais, de verão tens menos, mas acredito que também a parte dos casamentos seja sazonal, não é? De verão tens mais, de inverno tendencialmente terás menos. Em primeiro lugar, se elas não equilibram uma com a outra. E depois, em segundo lugar, a outra pergunta é de onde é que vem a maioria da tua faturação, de um lado ou do outro?
Olha, é assim, isto vai dependendo da altura do ano, porque imagina, no verão, eu tenho mais casamentos e, portanto, a maioria da faturação, quase mais de 70% do valor é dos casamentos. A questão é que esse valor deveria ser suficiente para eu conseguir viver no inverno sem ter que trabalhar. E não é. Não é porquê? Pela quantidade de despesas que eu tenho com uma loja aberta e despesas pessoais.
Tens
Se eu
uma
não
loja aberta, é isso?
tenho.
Tens um local físico.
Tenho um local físico, tenho um estúdio pequeno, onde eu faço as minhas massagens e as provas de noiva. Só que ter uma loja aberta implica muitas burocracias e muitos custos. Que a maioria das pessoas não percebe, nem sabe, nem vê e depois discutem preços. Agora, na maioria do verão, tipo, imaginem, de maio até outubro, 70% provavelmente é casamentos. O restante mês inverte-se.
Mas
Porque.
no total, imagina, se tu pudesses pensar num ano, porque já percebemos que que as duas atividades são sazonais.
Eu ainda não fiz as contas de total deste ano. Mas imagina, deve rondar numa média 60-40, 60 casamentos, 40 massagens.
E porquê que dizes que o que fazes no verão deveria dar para não trabalhares de inverno, se tens depois uma atividade que é claramente de inverno?
Porque normalmente neste setor é o que costuma acontecer. O trabalho é um trabalho caro, é um trabalho que despende de muitas horas,
O dos
dás muito.
casamentos, não é?
Dos casamentos, dás muito de ti. Não é só chegar lá, a pessoa pagar e já está. É um investimento. Para teres noção, uma média de noiva ronda um investimento de 12 a 15 horas.
E tens de
E
estar disponível e é muito mais
ir aos sítios, não
estressante.
é?
E...
Claro,
Às
muitas
vezes.
vezes. Tens de estar disponível, pagam deslocação, tudo certo, mas tens de estar disponível, tens de tirar as dúvidas. Isto foi a estimativa que eu fiz em quase todas as noivas. Desde valor à hora, eu comecei a fazer tudo o que vocês possam imaginar. Eu vi tudo o que eram os vossos podcasts. Eu vi a maioria dos vídeos que vocês tinham. Eu fui tentar consumir conteúdo estrangeiro, tentar perceber o que é que na área havia para tentar perceber o que é que eu estou a fazer de mal ou se eu podia evoluir de alguma forma. E realmente é. Trabalhar nos casamentos não é só lá estar e ir embora, tens de ter todo um. É um segmento de luxo. Tens que ser bonita, tens que estar bonita. Para vocês terem noção, eu tive que perder peso para trabalhar nos casamentos, caso contrário, eu não arranjava trabalho. E chega a ser ridículo, mas é verdade. Eu perdi 11 quilos para poder estar minimamente aceitável. Para ir para um casamento e lá está, tens de estar maquilhada, vocês têm que estar maquilhadas, têm que se vestir bem, têm que se calçar bem, portanto, não é só chegar lá fazer o trabalho e já está, é o acompanhamento ao cliente e depois é a forma, a vossa postura, o que vocês fazem, tudo.
Tenho uma questão, que é, se tu recebesses o dobro do. Imagina que recebias o dobro do que o que recebes agora. Achas que isso resolveria os teus problemas?
Muito provavelmente.
Achas que sim, ok. Tá-me a intrigar essa parte do aquilo que eu faço como nos casamentos deveria compensar o trabalho do inverno. Se pudesses, só fazias a parte de casamentos e tiravas a parte de massagens, se o dinheiro fosse suficiente?
Isto é para vocês terem noção, eu tenho 37, eu faço massagens desde os 17, eu sei que aos 50 anos eu vou continuar, não vou poder continuar a ter um esforço físico brutal como costumo fazer, porque não são massagens de relaxamento, são massagens terapêuticas, é com força, é desgaste de energia. Apesar de eu adorar fazer aquilo, e está a ser muito difícil, é bem provável que mais cedo ou mais tarde eu deixe de
Mas
fazer.
queres?
Essa pergunta é: eu quero, não quero? Vai ter que ser. Percebes? Até mesmo porque se eu começo a ganhar mais nos casamentos e menos nas massagens, não faz sentido eu ter isto. Pensando racionalmente, não faz sentido eu continuar com as massagens. Portanto, é um objetivo, se calhar, que eu terei que trabalhar.
Tu agora tens um problema, não é? Portanto, vamos resolver este problema agora, que não vai ser de um mês para o outro, com certeza, mas vamos resolver para daqui a um ano tu estás melhor. E depois esse problema daqui a 13 anos, se calhar daqui a 10 anos, começas a pensar mais a sério nele e podes também pensar, eu acho que tens, a Susana estava a dizer, o que é que tu queres? Eu acho que isso é super importante. O que é que te dá mais pica?
É isso. Era mesmo esse o objetivo,
Eu tenho
porque
duas
é importante. Não interessa se é uma questão física, se depois não vais poder, não é por aí, não é o que é uma necessidade, o que é que seria viável de negócio, é o que é que tu queres, não é? O que é que tu
agora.
sentes?
Eu faço maquilhagem há 20 anos, sou massagista há 20 anos. Maquilhagem neste momento só faço às noivas, porque há muito menos hairstylists em Portugal do que maquilhadoras. Maquilhadoras há muitas e boas, hairstylists não. No entanto, se eu tivesse que escolher uma coisa, era cabelo e era da formação. Gosto tanto, eu já dei formação de massagem. Eu gosto tanto de ensinar, eu gosto tanto de ver as pessoas evoluir e a crescer. E aqui a massagem, eu já dei formação de massagem, talvez um dia volte a dar, não sei, mas o que eu gosto na massagem é a pessoa entra torta, sai direita, mas a felicidade que me dá aquela pessoa não viver com dor, porque eu sei o que é viver com dores, pá, não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague aquilo. Portanto, por daí a minha. Isto nem tudo é dinheiro, atenção, lá está, era o que a Susana estava a dizer, o que é que me move, qual era a minha escolha, pronto, lá está. Eu muitas das vezes faço as coisas com gosto, mesmo com a ver o resultado final, porque se fosse por escolher por uma questão de dinheiro, se calhar eu investia muito mais no setor das noivas do que propriamente nas massagens. Eu tenho é um apego muito grande ao trabalho que já fiz até hoje e o poder que eu tenho de ajudar as pessoas, aquilo que eu consigo fazer às pessoas, porque nem toda a gente consegue fazer isso.
Claro,
É
claro.
por aí.
Mas olha, agora estamos. Eu acho que agora tens que pensar. Isto é o que eu tenho. Se calhar não é o momento ideal de mudar a 100%, porque tu tens coisas que funcionam. Funcionam um bocadinho mal, não é? Mas está a funcionar. Tens noivas, tens clientes de massagem, né? Já tens mais ou menos a tua estrutura montada. No verão, mais noivas, no inverno, mais massagens. Sentes que tens alguma desorganização financeira e podias fazer mais dinheiro, mas as coisas estão a andar. Eu, se
Não
fosse a
acredito.
ti, focava-me nessas coisas que tu tens agora, em vez de se calhar ires fazer formação, mas também podes pouco a pouco pensar em fazer formação, mas ver dentro destas coisas que eu tenho e tenho clientes, ou seja, tens noivas a contactarem, tenho pessoas que querem fazer massagens, até clientes fixos, alguns, não é? Como é que eu vou melhorar estas duas coisas que eu já tenho? Eu acho que de certeza que há imensas coisas que tu podes melhorar. Primeiro, já falaste várias vezes de crenças de escassez e da vergonha de pedir dinheiro, não é?
Exatamente.
E isso de certeza que é um grande limitador para ti. Portanto, eu não sei quais são os teus preços, mas
Eu
tens
não
que.
tenho problemas nenhuns em dizer, não há
Então,
problema.
força, força.
Pronto, imaginem, numa noiva, os preços para 2024 para cabelo com prova incluída é 200 e make-up igual. Metade corresponde à prova e o restante corresponde ao dia.
Isso são preços normais ou.
É a média de mercado. Eu não, há quem leve muito mais, eu tenho colegas minhas que levam muito mais e tenho colegas minhas que levam muito menos, o que desvaloriza um bocadinho o setor. Lá está, eu fiz uma média de valor à hora. Quanto tempo é que eu dedico a uma noiva? E depois fiz um valor mais ou menos à hora. E foi
Sim,
por aí que
é uma boa forma de cálculo.
aprendi com vocês.
Ok, é uma boa forma. E na parte das massagens, sentes que também praticas o valor médio?
Vou ter que subir um bocadinho o valor. Eu estou a fazer a primeira massagem que contei, é a que demora mais tempo porque tem anamnese e eu faço mesmo muitas, muitas perguntas porque tenho que saber quase o histórico todo da pessoa. Fica a 50 € a sessão. E as manutenções, tenho duas. Se for corpo inteiro é 45, se for aquilo que eu chamo de jeitinho é 30. O jeitinho é, imagina, ficou só uma única fibrose, é só tentar desfazer aquilo e vais-te embora. Pronto, é isso. Se não, se for corpo inteiro, então aí sim tem que fazer a manutenção normal.
Tenho outra pergunta ainda em relação ao teu negócio, que é: sentes que já estás no limite da tua agenda, portanto já tens a tua agenda sempre cheia,
Não.
ou não?
Não. E a culpa, de certa forma, também é minha. E é aqui que eu queria. Por isso é que eu gostava de
Ainda
falar
bem.
sobre isto. Imaginem, é assim. Eu sou uma pessoa de trabalho, eu sei fazer o trabalho, eu não sou marketeer, eu não sou, eu sou comunicativa, eu gosto de falar com as pessoas. Se chegarem a vocês ao pé de mim, e se eu vos olhar para cima de cima abaixo assim, olha, tens um torcicolo há não sei quantos meses, cara, devias ir ver isso, porque daqui a bocado não viras o pescoço. É bom fazeres uma manutenção. E eu vendo sem vender, porque a intenção não é vender, é mesmo cuidar de ti. Se tu me disseres que vais a um casamento, assim, porque é que não vais fazer a maquiagem ao cabelo? Se calhar ficavas mais bonita e tal, ias fazer um show ali, pronto. Agora, eu sou, olha, desculpa a expressão, pau para toda a obra. Portanto, eu
Pois.
faço conteúdo no Instagram, conteúdo no TikTok, faço conteúdo, email marketing, tudo sozinha. Eu faço a limpeza da loja, eu faço todos os contactos das noivas. Portanto, eu estou a dar nem maluca.
Pois não pode, já tem que
Pronto,
contratar alguém?
aí é que está. Então, porquê que, na altura, quando eu vos mandei a candidatura, foi neste sentido. Todas as empreendedoras que eu conheço, trabalham para ter um ordenado, eu trabalho para ter uma empresa. Portanto, eu não tenho empresa aberta, atenção, o que eu faço é eu declaro IVA por opção, porque as despesas que eu tenho são maiores do que se fosse simplificado, ok? Então, o que é que acontece? Eu ajo como se aquilo fosse uma empresa na realidade, porque, pronto, declaro IVA. E o que eu tento fazer é pensar, e isto não era assim, isto começou a ser assim há relativamente pouco tempo. Eu tenho uma empresa que tem custos e que eu preciso de ter um determinado valor para pagar as despesas e pagar um ordenado. O meu ordenado tem que ser 1.500, 2.000 euros, o que for, face às despesas que eu tiver, e eu tenho que, desse valor, poupar, pagar tudo e mais alguma
Ok,
coisa.
isso é teoria, não é? Pois na prática não acontece exatamente isso.
Não
Eu acho que
acontece.
chegou o momento de deixar de fazer cursos, de deixar de fazer formações e começar a pôr as mãos na massa no teu negócio e contratar alguém. Se calhar, em vez do dinheiro que tu gastas em formações, tu precisas mesmo ter ajuda. É impossível fazer tudo.
É
Ou ficas
impossível.
com um burnout outra vez, que vai acontecer, ou não dá para fazer tudo. Tu não consegues ter um trabalho que depende muito de ti, não é? Porque é um trabalho que depende muito de ti. Tu estás com a noiva, tu tens de estar disponível em
Trocas o teu
horários.
tempo por dinheiro, não é? Porque não é uma coisa que as pessoas compram alguma coisa que é vendida automaticamente e que tu não tens que estar lá. Portanto, tu tens que estar lá presencialmente, só que aí acrescentar esse ponto.
Exatamente. O que eu faria era fazer uma lista, e se calhar até já sabes, dos principais custos que tu tens na empresa. Olhar muito bem para esses custos principais, e aqui não é preciso ir ao cêntimo nem a coisas pequeninas, mas olhares mesmo quais são os principais custos que eu tenho. Não sei se o espaço será um dos principais custos, e o que é que eu vou, se calhar, deixar cair, ou então vou fazer um esforço aqui uns tempos, porque tu de facto precisas de ajuda. É impossível, vais
É
ficar
impossível.
louca. É normal que te sintas completamente cheia de coisas, porque o teu trabalho é muito exigente, fisicamente, mentalmente, ouvir pessoas o dia todo. As pessoas são exigentes, principalmente nessas fases da sua vida, quando têm um problema de saúde ou quando se vão casar, portanto, fazem-te pedidos exigentes, e não é possível fazer isso e ainda estás a gerir um negócio. Portanto, não é uma incapacidade tua, é mesmo fisicamente impossível, e mentalmente impossível tu fazeres isso. Então, eu aconselhava-te mesmo a teres alguém que trate um bocadinho dessa parte do teu negócio de redes sociais, mas redes sociais que funcionam, não é só para aparecer, focado mesmo em vendas, alguém que seja focado em vendas.
Ora, aí está, pronto. Então é aí que eu estou a entrar. A Susana estava a dizer mesmo que nós trocamos o nosso tempo por dinheiro. Pronto. E porquê que eu decidi, entretanto, investir num coach? E isto foi das melhores decisões, foi o melhor investimento nos últimos 5 anos que eu já fiz. Se eu vos disser que nas primeiras 3 sessões eu, entretanto, pedi para ela afastar os próximos 15 dias, que era para eu ter trabalho efetivo, fazer, para se ver e para conseguirmos aproveitar realmente as sessões. Mas eu fiz mais em 3 semanas do que o que fiz em 5 anos. E consegui perceber que eu não sou supermulher, ninguém é, não vale a pena nós tentarmos fazer tudo e não dormir, porque isto não faz sentido nenhum. Eu tenho realmente que me sentar, olhar para as contas e tentar perceber se eu consigo pagar alguém para conseguir pelo menos fazer o conteúdo, porque eu estou a gerir 2 páginas de Instagram diferentes e 2 TikToks.
Mas porquê?
Portanto, porque chegámos à conclusão de que gerir uma página que tem a ver com noivas e com massagens em nada tem a ver. perdia-se completamente. A página não cresce, eu não tinha pedidos de orçamento e digo já, eu senti diferença no espaço de 15 dias. Comecei a ter mais contactos, coisa que não tinha. Comecei a ter mais trabalho nas massagens, coisa que não tinha. E está bem que não tinha tanto conteúdo ali focado mais, e quase constante, mas a realidade é esta. Só que isto, epá, existe tanto de nós a nível mental que acaba por ser impossível. E depois é tal situação, vocês, a gente tem que estar sempre a pensar com um mês à frente. Como é que eu sei que. Eu nem sei o que é que vou começar amanhã, quanto mais o que é que vou publicar daqui a um mês. Talvez, há coisas.
Joana, e porquê no Instagram e no TikTok?
Porque na realidade são as plataformas melhores para divulgar, principalmente o TikTok. O TikTok é das melhores plataformas para divulgar trabalho.
De onde é
Nós
que vem a maioria
sentes.
da tua faturação? Do TikTok ou do Instagram?
Das duas. É isso, ou então subcontratações de empresas que já têm o meu nome, ou então wedding planners.
E qual é que
Por
é
exemplo.
o mais, tens mais clientes novos ou tens mais clientes que vêm de recomendações?
Não, tem. Olha, é ela por ela. É
Ok.
50-50, mais coisa mesmo. Porque imagina, tenho uma pessoa, a pessoa adorou, recomenda a outra. Já tive noivas que não foram minhas noivas, gostaram do meu trabalho e depois chamaram para fazer outro trabalho. E depois existe todo um trabalho que eu gosto de olhar. Quanto mais olho para o trabalho dos outros, mais eu gosto do meu. Do género, ok, ela não fez isto. Então eu digo assim: olha, no final de um kitzinho com um cartão, assim, olha. Quando vieres lá à loja, faço-te uma massagem X, tens um miminho à tua espera, uma coisa qualquer. As pessoas ligam-me e dizem, olha, não é quebra com uma massagem.
Tu tens de
Telling.
perceber mesmo, eu acho que é mesmo importante tu perceberes, porque normalmente há sempre uma fonte de rendimento que é mais importante que as outras. E acho que é mesmo importante tu perceberes de onde é que vem a maioria das pessoas, porque se calhar é recomendação, e se for recomendação, então a técnica do Instagram e TikTok se calhar não são as mais importantes.
É mesmo ela por. É 50-50. Eu tenho pedidos todos os dias, metade não responde, mas isso é igual. Em outras plataformas que eu pago publicidade, é exatamente a mesma coisa. Eu ligo para as pessoas e nem sequer atendem. Portanto, existe também muito isto. Atenção, para vocês terem noção, quando nos fazem pedidos de orçamentos, cliente direto, só 30% é que responde, só metade é que faz o negócio.
E tu
Portanto, é.
esperas sempre que os clientes venham ter contigo ou
Não.
por algo? Não, ok.
48 horas, eu não sou uma pessoa chata, nem vou impingir. Eu, passado 48 horas de falar com a pessoa, volto a contactá-la, vejo se ela responde, se não responde, se precisa de mais algum tempo. Disse: olha, então daqui a uma semana volto a contactar, só para saber. Caso contrário, se eu vir que não há abertura, eu não insisto. Porque eu também, atenção, nem todas as pessoas são iguais, mas eu também não gosto que me façam isso.
Claro.
E
Tu precisas de ajuda para vendas, ok?
exatamente.
Tu tens de
Agora, eu
focar
tenho
nisso. Tu
uma dúvida.
tens de ter uma pessoa, por exemplo, os orçamentos não precisas ser tu a fazer. Tu podes ter uma pessoa e pode ser uma assistente virtual uma hora por dia, ok? Que te foque em vendas, que arranje pessoas para fazer orçamentos, que responda aos orçamentos, que vá atrás das pessoas, que vá atrás dentro daquilo que tu consideras confortável. É um trabalho relativamente simples. Consegues arranjar, de certeza, uma assistente virtual que te ajude com isso, alguém que te ajude a recolher listas de e-mails, mas eu acho que é muito focado em vendas, não tanto, se calhar nas redes sociais e crescer seguidores e etc., mas muito com foco em vendas.
No fundo, eu não estou à procura de seguidores de atenção, eu estou à procura de
Claro.
mostrar o meu trabalho, porque no fundo é para o que as plataformas servem, é para nós disponibilizarmos o nosso trabalho e as pessoas poderem ver efetivamente. Eu tenho site, eu tenho isso tudo. A questão é, as pessoas têm que ver, têm que perceber se têm que se identificar com a pessoa, não é
Tens que
só o.
perceber se isso é um critério ou se estás a assumir isso. Se calhar,
Não,
por exemplo,
é
eu,
mesmo que.
Inês, eu prefiro, eu a mim recomendo-me e eu, se gosto da pessoa, eu se calhar nem vou ver o Instagram, sabes? Ou seja, o Instagram, claro que ajuda. A questão é tu focares-te naquilo que é realmente fundamental, percebes?
Se
Porque
calhar
senão tu não
parcerias.
consegues.
Pronto, isso é um passo com a coach, ela vai me ajudar relativamente a isso, porque era a tal coisa, eu como sou melhor a trabalhar do que propriamente a fazer vendas,
Exatamente, e é ótimo, é normal.
existe, vou tentar aprender, vá dentro disso, como realmente é o típico vender sem vender. Pronto, mostrar o meu trabalho, dar-me a conhecer, fazer isso. Pronto, é um trabalho lento que eu sei que vai demorar. Mas eu tinha uma pergunta para vocês. Quando vocês começaram as duas sozinhas. Pronto, e tiveram que fazer contas, até perceber quando é que podiam contratar alguém para trabalhar com vocês. É
Foi
que
tipo
imagina.
passado um mês.
Exato.
Eu contratei
Foi
quando ela estava. Adorava.
passado um mês porque nós percebemos logo que há muita coisa que nos estava a tirar imenso tempo e que não nos permitia focar no nosso trabalho. Por exemplo, a questão da faturação. No nosso caso, o negócio é um bocadinho diferente. Mas nós, passado um mês, contratamos uma assistente virtual. Eu acho que foi 1 hora por dia, não foi, Susana? Ou 2 horas. Depois passou a meia manhã. Mas inicialmente foi assim uma coisa muito ligeira, 1 hora ou 2 horas por dia, para nos ajudar com a faturação, com as redes sociais. Por exemplo, nós dizíamos um post que queríamos e ela fazia consoante as nossas cores. E eu acho que era basicamente isso numa fase inicial, porque rapidamente percebemos que tínhamos que ter este suporte. E não tem que ser, por exemplo, nós começamos o nosso negócio sem site também. Também foi uma coisa que na altura eu queria começar com site, mas tivemos que perceber, ok, o que é que nós precisamos mesmo, o que é que nós achamos, isto no início ainda não sabíamos bem, mas já tínhamos feito umas coisas, um workshop, e percebemos que na altura, já não é o caso agora, mas na altura nós vendíamos muito por Instagram. Portanto, o nosso foco foi no Instagram. Não tínhamos site, ok? Portanto, foi muito essa coisa de me focar numa plataforma. Eu acho que isso é porque nós tínhamos esta indicação de que na altura, não sei se tu estás a par, mas eu acho que qualquer pessoa sente isso, era muito fácil vender por Instagram. Agora já não é. Agora é
Já não,
mais por
já não.
e-mail, etc. Portanto, agora são outras estratégias. O Instagram, de facto, não é toda a nossa principal plataforma de venda, mas no início sim, então nós focamos toda a nossa energia no Instagram. Não tínhamos site, que muita gente se calhar acha que é um erro. Depois arranjamos uma plataforma de gerir os cursos também, automatizar o máximo possível. Mas foi logo, tipo, passado um mês, ou menos, nem sei.
Foi logo, quase tivemos a nossa Bia.
Pois foi, e dissemos: não, isto não pode ser, senão nós vamos ficar cansadas, vamos ficar com burnout e estamos a ter um negócio para não ter um burnout, não é? E vamos ficar a só fazer coisas que não nos dão prazer, fazíamos erros ainda por cima, não era? Fazer faturação.
Era.
Então eu acho que chega um momento em que temos que, e podes aprender, como é óbvio, de se te interessar, mas eu acho que eu cada vez acho mais isto. Em vez de estarmos sempre a aprender e sempre a tirar cursos, às vezes é parar e dizer, ok, eu preciso de ajuda de alguém que venha aqui ao meu negócio, e se calhar nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ainda está a aprender, ainda não é assim, não te tira uma imensa carga de trabalho das costas, mas rapidamente, então se forem coisas simples como ir arranjar orçamentos. Por exemplo, tu
Fazer
tens uma lista,
parcerias.
fazer parcerias, e são coisas que tu dás ordens simples e a pessoa depois, no final da semana, tem que te apresentar um resultado, por exemplo. Também há muita gente que trabalha à comissão, e eu acho que teres uma pessoa 1 hora por dia, se calhar é um custo relativamente baixo e que te pode tirar um peso enorme de cima, ok? E
Exato.
aumentar essa agenda brutalmente, sim, mais do que qualquer curso, porque tu já fizeste vários cursos e uma coisa é o conhecimento, e isto aplica-se em várias áreas, outra coisa é nós irmos ao nosso negócio e fazermos aquilo, é totalmente diferente. É muito giro ver estratégias de marketing e de vendas, mas depois, se nós não conseguimos fazer o nosso negócio, não temos tempo, de nada interessa um bocadinho ter feito esse curso, sabes? Eu acho que às vezes
Não,
a nossa
diga.
experiência como negócio é que muito temos que ter pessoas connosco, caso contrário, ou não conseguimos fazer tudo, porque estamos sempre a fazer cursos para aprender e não temos tempo para tudo, e é muito mais eficaz teres alguém contigo. E pode ser só 1 hora por dia, se calhar no futuro um bocadinho mais, mas eu aconselhava-te mesmo a arranjares alguém para fazer os trabalhos mais simples. E é mesmo delegar, ou seja, nos primeiros dias, semanas, se calhar estar um bocadinho mais em cima, para a pessoa perceber como é que tu falas, etc. O tipo de coisa que tu fazes. Mas tipo, ok, no final da semana eu quero um relatório com quantas pessoas é que tu contactaste para parcerias, qual foi o resultado, quantas pessoas é que tu, que me pediram orçamento, o que é que respondeste e qual foi a
O resultado,
resposta
basicamente.
delas, não é? O resultado. E eu acho que isso é o passo que tu tens que dar.
É, eu acho que um erro que nós não cometemos e que eu acho que muita gente comete, talvez Joana também estejas a passar por isso, que é o querer tocar todos os burrinhos, não é? É o querer, eu quero estar no Instagram, eu também tenho site, eu também tenho TikTok, eu também faço parcerias. E às vezes, se calhar, e a Inês estava a dizer e com muita razão, não é? O Instagram já foi um oásis, neste momento o Instagram não é um oásis de vendas. E portanto, se calhar, numa área em que tu fazes uma coisa tão sensível como o cabelo para noivas, a maquilhagem para noivas, as massagens, eu vejo muito essas áreas muito mais como recomendação do que propriamente como divulgação. Eu se quero arranjar o meu cabelo, bem, eu já partilhei aqui que não foi ideal o meu arranjo de cabelo, mas era a cabeleireira da minha mãe, foi por recomendação. Então eu não iria para uma cabeleireira que eu encontrei no Instagram. Muito menos no dia do meu casamento. E portanto, se calhar a questão da parceria, não é? Com as wedding planners, se calhar a questão da recomendação, é algo em que poderias investir muito mais e se calhar trazia-te muito mais retorno do que perder esse tempo, nas redes sociais, a ter que colocar fotografias incríveis, porque na verdade o teu trabalho assim o exige, não é? Porque se então colocares uma fotografia de uma maquilhagem que não está iluminada, que não tem uma boa luz, que não tem um bom, até um bom cenário, não é? Acaba por não te trazer vantagem, acho que até acaba por ser uma desvantagem. E então, se calhar, eu acho que é parar um bocadinho e refletir de uma forma estratégica no teu negócio. Porque essa pessoa que te pode vir ajudar depois pode estar muito mais focada nessa parte de vendas. E outra coisa que eu também gostava de partilhar, e porque ao início disseste isso, que é: eu já estou com vocês desde junho e comecei a anotar os meus gastos. Vocês dizem para separar as contas, mas eu ainda não separei as contas, então se calhar também sinto que podes estar a consumir bastante conteúdo em termos de curso. E depois, se calhar, a não aplicar. Isto acontece muito porque nós, às vezes, estamos mesmo ocupadas demais. Nós até ouvimos aquela informação, nós até percebemos que, de facto, aquele curso nos trouxe muito sumo, muito conteúdo, mas depois não temos sequer o tempo para aplicar, não é? Então.
Por acaso é assim, estávamos a falar de fotografia ou de imagem ou de iluminação, é para teres noção também ter um curso disso. Pronto.
Pois, é
Isso já
isso.
imaginávamos.
Já não é,
Mas eu
exato.
faço esta relação imaginária, eu já tirei, porque lá está,
Olha.
não encontramos ninguém para trabalhar, ou pelo menos eu não tenho dinheiro para pagar, então eu tenho que aprender a fazer, nem que
Oh,
seja a.
Joana, mas é o contrário, tenta
Mas se
mudar.
calhar é mais caro. Se
É,
calhar
se
é
calhar é
o.
mais caro.
Sim, mas é a tal coisa, e agora vou entrar muito ao que a Susana estava a dizer, pronto, que era o fazer o ouvir, mas não o cumprir. Por acaso, e isto é assim, eu nunca mais comprei cursos nenhuns. Desde o vosso foi o último, porque eu queria mesmo tentar ter noção, Joana empresária, Joana funcionária, ok?
Mas ainda não agiste. Já estás
Não,
connosco desde
porquê?
junho.
Porque eu estou. Eu prometi a mim mesmo, vamos fazer aqui toda a faturação até dezembro, portanto eu tenho um ano tudo apontado de faturação, não tenho um ano inteiro de gastos, tenho um ano de faturação, gastos não os tenho todos, porque nem tudo eu apontava, por exemplo, bastava só eu não ter o papel do café que bebi no ginásio e pronto, aquilo perdia-se, então tudo comecei a apontar literalmente tudo e foi assim que eu percebi que estava a gastar dinheiro a mais, mas ainda assim. A única razão pelo qual eu não cumpri totalmente aquilo que vocês dizem no curso, que é uma delas era separar as contas, foi mesmo porque eu não faturo o suficiente para pagar as minhas despesas pessoais. Portanto, a questão aqui, e isto é uma pergunta, vamos pensar, vocês são empresa, como é que vocês estipularam um valor a ganhar? Desculpem se me estou a meter porque não é a intenção, mas isto
Ah,
é só para.
claro, pergunta o que quiseres.
Pronto, vocês faturam. 1.000 euros, pronto. Empresa fatura 1.000 euros. E vocês no início podiam justificavam um ordenado fixo ou iam tirando consoante o que ganhavam? É porque, por exemplo, eu não faturo o mesmo todos os meses e muito menos no inverno é muito menos, mas ainda assim eu não consigo tirar um ordenado fixo todos os meses. Então o que é que eu faço? Eu tenho despesas anuais todas divididas em milheiros, graças a Inês.
Boa, boa, isso ajuda imenso.
Mas assim, essa foi das dicas mais. Epá, nunca me tinha passado pela cabeça e que salvou-me muito mesmo. Despesas imprevistos, essas coisas todas. Eu tenho o dinheiro todo guardado e todo dividido. Então, eu tenho as despesas fixas ao mês, nunca ao ano. Eu não vou ficar à espera de pensar, olha, vou faturar mais 400 ou 500 euros para pagar o seguro do carro. Não, esse dinheiro sai todos os meses do meu ordenado ou da faturação. A questão é que eu não vejo a faturação. como eu vejo aquilo como um todo. E como eu não faturo o suficiente, eu acabo por não ter um ordenado fixo e acabo por não conseguir. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Como é que eu posso fazer para ter um ordenado fixo? Percebem onde é
Fixo,
que eu quero?
ok, percebo. Olha, eu acho que a nossa experiência neste caso não te ajuda, porque nós tiramos um ordenado fixo desde o primeiro mês em que temos o Finanças. Portanto, se calhar
E ainda.
não somos um bom exemplo
Mas vocês
nesse.
Mas
Começaram com a parte
baixos, começamos
de
com
limite. Sim,
ordenado.
começámos com ordenado mais baixo, definimos um valor, mas também é uma questão diferente, não é? Porque temos uma empresa, somos sócias, e portanto nós recebemos como trabalhadoras da nossa empresa. E pronto, e o nosso ordenado foi aumentando ao longo do tempo. Se calhar não é o melhor exemplo agora para te ajudar, mas há uma coisa muito simples que tu podes fazer, Joana, que é, de certeza, e porque já trabalhas há muitos anos nisto, não é? Sabes, em média quanto é que tu ganhas por mês? Tu sabes quanto é que faturaste noutros anos? Em média. Imagina que tu faturas 15 mil euros ao ano. Sabes, faturas 15 mil euros ao ano. Tu sabes que pagas o teu espaço, pagas os custos do teu espaço e, portanto, tens em média 3 mil euros de custos ao longo do ano. Ok, então 3 mil euros são custos. Tu sabes que, então, deverias ter um ordenado, ou podes ter um ordenado de 1 mil euros. Então, o que é que tu precisas de fazer? É, nos meses em que tu ganhas 2 mil, tu tiras os 1 mil para ti, não é? E nos meses em que tu ganhas, imagina que no mês a seguir tu ganhas 500. Tu vais aos outros 1.000 que guardaste do mês anterior e reforças com mais 500 e guardas os outros 500, não é? E vais sempre assim, ao longo do tempo, fazendo uma média.
Ok.
E sabendo, portanto, a média ela é feita ao ano. Para quem não tem ainda, e já aqui aproveitando também para quem nos está a ouvir, para quem não tem tantos anos de experiência como tu, pode ser, e que tem um negócio há menos tempo, há um ano, há 2 anos, a média pode ser feita ali no dos últimos 6 meses, não é? Mas tu que já tens muita experiência, já sabes de certeza absoluta quanto é que tens vindo a faturar nos outros anos, consegues ter esta ideia muito real, que é, ok, então quanto é que eu. E não adianta. Se tu disseres assim, ah, eu quero tirar um ordenado de 1.500 euros por mês, mas eu só faturo 15 mil euros ao ano e 3 mil são despesas. Não existe forma de tirar os 1.500 euros. Portanto, não é. Neste aspecto aqui, temos que ser realistas, não é? Se só
Exatamente.
dá para tirar 800, são 800, mas eu vou tirar os 800 todos os meses. Ou seja, embora tu recebas o que entra de forma irregular. Isso não significa que tu não possas ter um ordenado regular para ti, compensando de uns meses para os outros, ok? Agora, o que é que nós não podemos fazer? Não podemos misturar contas, isto é muito importante. E porquê que é importante tu teres as duas contas separadas? Porque ao teres as duas contas separadas, tu sabes que aquele dinheiro está a entrar na conta da tua empresa e é dali que tu vais depois transferir para a tua conta aquele que é o teu valor mensal. E pronto, e aquilo que são as tuas despesas mensais, tu, enquanto pessoa, tu tens que pagar com aquele dinheiro, não é? Que entra na tua conta que tu vais definir, que é a conta pessoal. E o resto das despesas que tu tens, não é? Que são do teu negócio, eles têm que ser pagos com a outra conta. E enquanto aquilo não for ordenado teu, tem que estar na conta da empresa e não na tua conta.
Isto
Exato.
vai ajudar-te imenso. Primeiro, se quiseres fazer uma análise do lucro da tua empresa, de se gera dinheiro, se não gera, é muito mais fácil, porque tens ali uma conta que só entram as vendas, o dinheiro a entrar, não é? O trabalho que tu fazes, e tens lá as despesas todas relacionadas com a empresa. Então, tu consegues muito mais facilmente fazer uma análise do dinheiro real que está a fazer o teu negócio. E se calhar até consegues perceber logo que, olha, neste mês quase só fiz massagens. E se calhar não é suficiente. Se calhar vou ter que repensar esta questão das massagens. Ou se calhar vou ter que aumentar os preços. Outra coisa que eu te queria. É mesmo importante dividir-se. Acho que devias mesmo. Eu sei que é difícil, mas como já deves saber, se fazes parte da comunidade, há contas sem comissões. Portanto, eu acho que isso é mesmo um passo importante para tu dares e porque vai-te ajudar no futuro a olhar para o teu negócio com outros olhos. É muito mais simples tu perceberes algumas das perguntas que aqui nós te fizemos. Se tu tiveres isto, tu vais perceber logo quais são os meses em que eu faço mais dinheiro e o que é que eu fiz naquele mês e que custos é que eu tive. e vais conseguir logo perceber muito mais facilmente os problemas e aqueles meses em que correm bem, porque correram bem.
Exato, é que realmente aí eu consigo ver a vantagem que é termos uma percepção visual. É
Exato,
mais
visual e numérica também,
em
sim.
numérico, sim, do que é que realmente faturamos, de onde é que, para onde é que foi o dinheiro, e não misturar despesas pessoais com despesas profissionais. E eu percebo isso. E faz sentido o que a Sana estava a dizer, que foi uma coisa que eu também nunca pensei. Lá está, eu preciso daquele dinheiro para pagar as despesas, ele tem que vir de algum lado. Então, quando vocês abriram a vossa empresa e quando vocês decidiram que, ok, combinamos X ordenado por mês, vocês já tinham um fundo de maneio para conseguir, um fundo de emergência para vocês conseguirem gerir a vossa empresa ou não? Porque, por exemplo, no meu caso, eu comecei sem nada. E quando eu vos digo
Nós
sem nada, é
também.
nada.
Nós
Literalmente.
também. Nós também, mas nós temos uma diferença que é o nosso negócio não tem tantos custos como o teu, não é? Principalmente
Pronto.
pelo espaço físico. Agora temos, mas no início era completamente online. Portanto, nós tínhamos sempre aquela coisa: se correr mal, não temos salário, não é? Mas não temos assim uma quantidade de custos. Além do nosso salário, não havia muitos custos, plataforma, etc. Mas não havia
Temos
assim
o
muitos
custo de abrir a
custos.
empresa, que
Sim.
dividimos e pronto.
Exato. Portanto, sim, nós também começamos com nada e acho que tu podes ser conservadora nos primeiros meses. Imagina que se calhar não sabes muito bem fazer estas contas que a Susana te disse. Olha, vou tirar um salário mais baixo, se calhar 500 euros, não sei o que tu achares, mas que te seja confortável e olhar, porque eu acho que isso te vai ajudar a olhar mesmo de frente para o problema, sabes? Porque eu acho que o problema pode-se passar muito por aumentar os preços, não teres essa capacidade. Do que tu dizes, parece-me que tu te dedicas de alguma forma, dedicas-te muito, não é? Principalmente nas massagens, mas no resto também. Ou seja, eu vejo duas coisas. Tu és diferente nas noivas porque tens a questão do hairstyling, correto?
Exato, exato.
Portanto, isso é algo que te diferencia de uma maquilhadora normal, digamos assim. Tu
Sim.
própria reconheceste, tu própria disseste isso, portanto, isso pode te levar, pode ser um ponto-chave para tu, se calhar, aumentares um bocadinho os teus preços, mesmo que seja superior à média. E nas massagens, o que tu contas é que parece-me que tu dás muito mais do que o normal, e portanto, isso também deve ser reconhecido nos preços. Mas este aumento de preços tem que ser acompanhado, não pode ser só aumento de preços porque sim, com alguém que te ajude a vender, com alguém que te faça parcerias, arranje pessoas para dar orçamentos, que muito mais focado mesmo na parte da venda, e aí eu acho que tu consegues as duas questões, que é ter mais clientes, aumentar os preços, e ao mesmo tempo, se divides as contas, consegues ter esta noção de quanto é que o meu negócio faturou este mês, quanto é que custou ao final de um ano este meu negócio também, que é algo que também devias olhar para os custos, os principais custos que tu tens. E acho que é um
Os
bocadinho
custos
isso.
pessoais também, eu acho que também acaba por ajudar, porque às vezes quando nós temos os custos da empresa e os custos pessoais todos misturados, nós pensamos, ok, ainda tenho ali dinheiro, dá para gastar mais qualquer coisa, por exemplo, gastar, como é que disseste, 200 euros em barritas energéticas é surreal, não é? Então, se calhar é. E claro, é normal, nós vamos gastando, temos ali o dinheiro, vamos gastando, vamos gastando. Se tu tiveres um ordenado que é o teu ordenado, tu sabes, eu não quero gastar mais do que isto em alimentação. Então, se eu não quero gastar mais do que isto em alimentação, se eu já estou a ultrapassar, se eu estou a controlar e estou a ultrapassar, então há alguma coisa aqui não está certo. Portanto, também ajuda muito a tu colocares um travão e depois, obviamente, seguir todas aquelas regras que nós falamos também na comunidade, fazeres o teu orçamento todos os meses, quanto é que queres gastar em cada coisa. E aqui, seja para a empresa, seja também a nível pessoal,
Nível
não é?
pessoal, sim. Isso
Isto
foi uma
vai-te
coisa.
ajudar muito a estar sempre na linha daquilo que é a tua expectativa de gastos.
Mas imagina, isso foi das coisas que mais me ajudou, foi ter começado a apontar tudo e a perceber onde é que eu gastava o dinheiro, até mesmo para ter uma previsão de gastos nos meses a seguir, porque há meses em que eu tenho mais gastos. Por exemplo, tu há numa aula, acho que és tu que é numa aula que dizes numa aula, que é faz uma previsão dos gastos que vais ter neste mês. Tens um aniversário, tens um jantar, tens mesmo que ir, ou qualquer coisa assim do género. Por exemplo, para teres noção, neste momento eu já nem janto fora. Eu já não vou, eu só me dou ao luxo de comemorar os anos dos meus filhos. Portanto, eu privei-me, estou-me a privar de muita coisa que eu achava que não deveria de o fazer, porque eu tenho um negócio e o negócio é para gerar lucro. E eu sou trabalhadora desse negócio. Portanto, não faz sentido eu estar-me a privar de tanta coisa, e não viver. Por isso é que eu disse no início do podcast: o dinheiro para mim é medo. É medo, porque eu dou dinheiro, tenho medo de ficar sem ele.
Oh, Joana, então olha, queremos-te fazer aqui uma última pergunta antes de nos despedirmos, e é a pergunta que nós deixamos sempre aqui numa fase final, que é: o que é que queres, pegando aqui também nisso que partilhaste agora connosco, nessa tua dor, o que é que queres que o dinheiro signifique para ti no futuro?
Alívio.
Boa, Joana, boa. Olha, muito obrigada, muito obrigada.
Obrigada.
Chegamos aqui ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela tua partilha, pela tua entrega, por vires aqui falar sem rodeios de valores, que às vezes as pessoas têm tanto medo, tanta vergonha. Portanto, muito obrigada pela tua partilha. Foi um prazer enorme ter-te aqui no nosso podcast. E nós voltamos no próximo episódio. Obrigada também a quem nos ouviu. Um
Obrigada,
grande beijinho.
Joana. Um tema super
Obrigada.
importante. Com certeza que imensa gente está na mesma situação. Obrigada pela tua partilha.
Obrigada.
Beijinhos a todas. Este podcast tem apenas fins educacionais e não constitui qualquer recomendação ou qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.